pedi pra tirar uma foto com ela no aeroporto, só tá eu e ela. Ela falou, não, não vou tirar porque eu tô atrasada. O que ela falou, não, não vou tirar porque eu tô atrasada, eu teria tirado.
O seu fã, que realmente te conhece, ele vai lá te falar com você. Só que ele atrai o cara que não sabe quem é você.
Não sei o que eu sentiria ali na hora, né? Porque é como se fosse um profeta, assim.
É terrível. Diferente, eu não vejo nem como fã. Acho que é uma coisa de patologia, de doença, de obsessão.
Psicopata, né?
Fala, meu povo! B3 mais um tá de volta! E ó, super obrigado aí, caramba, que repercussão legal o nosso episódio da semana passada, deu polêmica, deu comentários, e ó, vocês estão vendo aí, sigam o B3 mais um em todas as nossas plataformas. Tá rindo de mim por quê?
Não, porque eu não tô rindo de você, tô rindo da polêmica que deu o programa passado. Foi uma polêmica que veio de patins, né, Benji?
Que coisa, né, Barça? Você sabe que faz uma semana que essa imagem não sai da minha cabeça.
Na cabeça de todos.
Na cabeça de todos. Olha, que coisa, velho. Você foi falar agora até me desconcentrou.
Vamos.
Ah, era você com aquele shortinho branco que você usava nos anos 80 coladinho, aquela meia polaina, uma polaina até quase o joelho, e aquela camisetinha colada, regatinha, mais fina aqui no...
Na época dos 80, eu sou testemunha, eu usava essa camisa da Company no Rio, é verdade?
Company no Rio. Tinha Yes também.
Yes Brasil.
E aqui em São Paulo a gente usava Fiorucci. Tinha a loja da Gladson. Lembra de Jean Starca?
Claro.
Leve Zé no centro, na jeans de Starca.
Barão São Bento e direita.
Vocês são velhos, hein, mano?
É. Ah, falou o molecão aí. Mas, ó, galera.
Mr. Sam.
Grande brother do João. Galera, mas, ó, obrigado aí. E, ó, mandem sugestões pra gente. Hoje, ó, sugestão, viu, Blue, Jota, Barça. Veio também da galera que nos assiste, é legal
Rafa
isso.
Rafa Gomes.
E hoje o tema é fãs, até onde é legal e até onde atrapalha. Ice Blue.
Não tinha dúvida.
Ice Blue.
Pô, você Ice é o único Blue. Que tem fã aqui, né, cara? Pô.
Não, o João tem. Eu tenho também. Um primo velho, cara. O Beno, sério? Meu primo. Brother, tudo que o João faz, ele acha o máximo.
Ah, é?
Tudo.
Legal, cara, legal.
É ele manda mensagem, pô, ele ouve o B3 mais um no Ibirapuera andando.
Sim, sim.
Ah, mas esse João é foda. Não, mas o João Marcelo. Não, mas porque o João Marcelo. Puta, Gordô, Beno, meu primo. Gordô.
Falando agora, uma grande amiga minha que o João conhece também é muito fã dele, só fala dele.
Quem?
A Verônica Ned, filha do Nelson Ned.
Ah, é verdade.
É, que você conheceu bem, né?
Claro, todos. Os três filhos.
Nossa, o João sabe muito, ele é demais, não sei o quê. É verdade.
É verdade, cara. É. O João Marcelo.
Que mais? Tem... É, acho que ela falou
o João Marcelo é o único cara no mundo que não tem hater.
Não é verdade.
É verdade. É verdade. Ninguém. Não tem uma pessoa que fala mal do João.
É verdade.
Não é verdade, mas tudo bem.
Ice Blue.
Você me cansa, beijo.
Isso é bom, né?
É.
Eu te tiro da zona de conforto.
Porra, bicho, me põe de short grudado tudo, né?
De patins, é. Um patim só.
Ele
com
fica
um
imaginando
patim
de...
só.
É. Eu fico imaginando que semana passada aquela imagem ficou na mente. O Ice Blue.
Fala aí.
Fãs. E a gente sabe que vocês, Racionais, têm uma legião de fãs. Impressionante, onde vocês vão, arrastam multidões. Fala um pouco pra gente, Blue, do fã que é legal, que ajuda, e se vocês, se tem fã que atrapalha?
Irmão, negócio de fã é loucura, né, irmão? Caso Racionais, o fã já transcende da parada de fã, o cara já te admira tanto que ele... Tem cara que esquece da namorada do lado, a mina que tá com o namorado esquece que tá com o namorado, vice-versa, o cara toma um choque. Pra nós é... O que que tá acontecendo? Calma, mas...
Mas diz que é de ficar nervoso quando se perto de você, essas coisas assim, de...
Puta, tem uma história, logo no começo a gente foi fazer um show, lá pra dentro da Zona Leste, que a gente tinha um evento... da prefeitura. Aí no meio daquela confusão, tal, entra um no carro, entra outro no carro, pá, o Brau entrou no carro, colocou o Brau, pá, aí o Brau contando, tá vindo no carro, aí daqui a pouco, ouve, Ô, Brau, ele dentro do carro ouvindo eu chamar ele.
Tô ouvindo alguém me chamar.
Será que eu tô louco? Qual a fita essa porra?
Tô ouvindo alguém me chamar.
Aí ele disse que continuou dirigindo, velho. Brau.
Achou que era uma voz do além?
Tá, pô. Ele falou, caralho, mano, será que eu tô vendo coisa? Ele falou, quando chegou a terceira vez, ele respondeu. Falou, oi. Pai. Aí responderam. Tinha dois moleques dentro do porta-mala, parceiro.
Jura?
Dois moleques dentro do porta-mala do carro. O Brau abriu o porta-mala, os moleques falaram, Brau, me leva embora, mano, pelo amor de Deus. Aqui nós tá no maior veneno, aqui na Zona Leste, não leva nós pra lá pra sul. Então... Mano, imagina.
Como
loucura.
Como é a reação do Brau quando abriu o porta-malas?
Imagina se o carro é parado. Aí vou fazer revista.
Tá sequestrando duas crianças, por exemplo. Então,
menores.
É, então...
Mas, ô, Blue, teve assim alguma história... com você, por exemplo, hoje, Blue, você em qualquer lugar, você tá no shopping, você vai no jogo do Corinthians e tal, todo mundo quer tirar foto com você.
É, normal.
E teve alguma vez que aconteceu algum negócio que não foi legal com fã?
Acho que não é legal, assim, quando você tá almoçando, que o cara vem em cima do seu prato.
Tira aqui a comida aqui.
Ah, isso é desnecessário,
tira
né?
Tira essas fintas aqui, Blue, tira daqui pra ver.
Desnecessário, o cara vem dentro do seu prato, conversando, cuspindo.
Você vê os pés.
Te amo. Eu acho que essa hora é a hora que fica desconfortável.
Mas
é
aquele fã mais radical que a gente conhece.
Sim.
Aquele que tudo ele opina, tudo ele critica, que não gosta de coisa nova, que só gosta das coisas antigas. Esse cara atrapalha?
Às vezes tem uma grande parcela que atrapalha, porque ele não evolui dentro da vida dele. Ele não quer que você evolui também. A mentalidade dele tá aquele mundinho ali, ele não expandiu a vida pro outro lado. Ele quer que você continue ali no mesmo formato dos anos 90. Da primeira, e não é assim. Ué, eu fui um moleque muito pobre. Não podia falar de carro, não podia falar... Mas eu evoluí, eu ganhei dinheiro, eu tenho fama. Então, as coisas mudou na minha vida naturalmente. Não tem como eu ficar preso lá no que ele conheceu. Isso é difícil também, de um relacionamento entre o artista e o fã.
Esses fãs radicais, isso é complicado, né? Aquele negócio. Não. O João também passou um bom por isso, o João Gordo, né? Eles vêm com aquelas coisas, se vendeu, é o sistema, é o mainstream. É. Tipo, o cara não pode ganhar dinheiro, o cara não pode ter uma caranga, o cara não pode fazer nada.
Você virou playboy.
No caso do João Gordo, né? Do Rato de Porão, a reclamação era que, ele tá na MTV, se vendeu, é traidor do movimento, o pessoal chamava.
E é ridículo.
É ridículo porque ele não mudou. O que aconteceu foi que digamos, o mainstream aceitou ele. Uhum. É diferente.
E ele foi pra MTV do jeito que
exatamente.
Ele era. Ele não mudou uma
vírgula.
Os Racionais não mudaram uma vírgula.
Exatamente. Então não é que ele é traidor do movimento. Pelo contrário, é que as pessoas viram que ele era um cara inteligente, legal, carismático e tal. Ele foi pra MTV, mas ele não mudou nada. É mesmo o João, né?
É que o artista, se não penetrar em todos os tipos de lugares, né? Da sarjeta até o Ramon, ele não é perigoso. Ele só é perigoso porque ele consegue entrar em todos os lugares.
Exato. O Gordo é muito engraçado.
Entre outras
você
coisas.
Você conversa com ele, bom, você conhece ele bem e tal. O cara tá... Num dia tá lá com o Carlos Alberto de Nóbrega. É muito engraçado. Depois tá no show do Burzum, a banda de metal extremo, no mesmo dia.
Eu fiz um programa com ele ele e a Rita Cadillac.
É muito legal, né? É muito legal.
Ô, João, a tua mãe também tinha uma legião, né?
Sim, mas acho que com... Eu não sei, aquela época, as fãs e os fãs de cantoras, eu lembro que ela falou isso uma vez. Porque ela ia sempre ao supermercado, ia à feira. E as pessoas reconheciam. E pediam um autógrafo, e claro, não tinha celular e tal. É. Raramente havia uma máquina fotográfica, tinha autógrafo, a vontade de falar alguma coisa. Mas era diferente, que na mesma época, artistas do mesmo tamanho da Elis, homens, vários deles não podiam fazer isso.
Não dava nem pra chegar perto.
Né? Pelo amor de Deus, eu tô só constatando um retrato de uma época. Sim. Então, eu percebia que, no caso dos fãs da Elis, que são muito interessantes até hoje, são responsáveis por uma série de coisas que se mantêm, muito responsáveis, existe um lance que é... O fã que não quer, antes de tudo, não quer ser reconhecido como uma pessoa chata pro seu ídolo. Quer dizer, eu não quero incomodar. Então, assim, eu sou muito fã do Blue, eu quero que ele saiba que eu gosto dele, eu quero... E eu quero que ele saiba que eu nunca vou passar do limite, porque eu sei... Então isso...
Você não vai cuspir no prato do...
Não, não vai. Aconteceu, eu me lembrei da Hebe Camargo, né? Que ficava muito brava com isso também, né?
O fã é ciumento?
Sim, claro que
muito
sim. Normalmente, sim. É que tem
possessivo.
Escalas, né?
Total.
É,
muito possessivo.
Que só ele gosta da banda ou do artista.
Só ele
se o artista
gosta,
muda,
só ele conhece.
É.
Eu era ciumento quando era fã, mas eu era ciumento, claro, eram pessoas de fora do Brasil, não tinha nem como, né?
Mas que se alguém mais gostasse,
eu não
lá,
gostava. Não, quando todo mundo descobriu o negócio, merda, cara, o Ben já descobriu que existe patins, agora vou começar a andar de skate. Eu não gostava, você fica com ciúme, né? E quando outras bandas começam a fazer o som que você reconhece que é do artista que você gosta.
É.
Aí parece que estão te roubando, é estranho.
Agora, Marco, por que os fã-clubes acabaram? Lembra? Era uma tradição, tinha os fã-clubes...
Cara, acho que eles existem, chama-se Twitter.
Ainda existe?
Instagram, chama-se... Existe,
não,
é a mesma
dizer,
coisa.
Assim, do ponto de vista pessoal, assim, vendo o que é feito com a Elis, a gente deve, há muitos anos, muito aos fãs.
Sim, lógico.
E as pessoas falam, vocês não administram e tal. Não, a gente... São os fãs que fazem isso e a gente tem uma relação boa. Nunca ninguém fã da Elis passou do limite. São pessoas muito educadas e que realmente fazem a diferença na trajetória, sobretudo de uma cantora que morreu em 82.
Por outro lado, tem os fãs insuportáveis, chatos, tipo do Iron Maiden, né?
Ah, tem.
Tem, né?
Tem. Não, mas aí eu não sei. Eu
só não vou passar recibo.
Não, né?
Tem hora que também tem os para-raio de louco, né? Que nem o Racionais é para-raio de louco.
Porque quem já pintou aí? Fala pra nós, Blue.
Loucão, me vê, vem em mim. Pode ter 500 pessoas. O loucão me olhou. E
Então, mas tipo, já rolou algum estresse?
Não, estresse.
Assim, de o cara vir falar alguma coisa, alguma merda pra você?
Não.
Mas louco que você diz como assim? Louco mesmo, de verdade.
Louco. Para-raio de louco. O cara é loucão e já identifica. Tem um imã, mano. Não sei o que acontece. O cara para aqui, já começa a trocar umas ideias. Já quer saber, é foda.
O chato também é quando a pessoa...
É pegajosa?
É, isso é estranho, né? Porque... Sobretudo, não sei, você morou em Nova York, né? Eu aprendi lá, né? Eu comecei... Você vai falar com uma pessoa, ela se afasta um pouco. Aí você chega mais, tem que ter uma distância mínima ali, né? E aí quando vem e agarram os artistas e querem beijar, e querem tirar foto, e aí querem enxugar a axila no seu ombro. Eu já vi isso bastante. Não comigo, claro, porque eu trabalho nos bastidores, né? Agora, eu só pego uma rebarba do carinho.
Na época da sua mãe, não tinha rede social.
Não, assim, não tinha celular também, mudou a relação.
Sim, mas a imagem dela, quer dizer, as pessoas conheciam ela da televisão.
Da televisão e das revistas.
Ela é tão reconhecida assim na rua, sempre.
Era porque, veja só, era uma quantidade menor de aparelhos de TVs, né?
Sim.
Mas havia mais pessoas por aparelho assistindo. E assim, a Elis tinha um especial todo mês, sei lá, na Globo. É 90% de share. Claro. Quando ela foi apresentada ao Brasil... Durante os festivais, quando os festivais eram, tipo, pico de audiência, né? Antes da teledramaturgia, né? Brasileira tomar essa frente. Então, ela já nasceu... Foi apresentada ao Brasil por uma nova mídia, que era a televisão. E aí, as pessoas conheciam mesmo.
Mas a relação com o negócio de celular, com tudo, mudou pra caramba,
desculpa,
né?
Mas assim, mais um lenço na cabeça, um óculos escuro. Então, e ninguém imaginava que a Elis tinha 1,53m, né? Então, uma rasteirinha, um óculos desse tamanho, um lenço, né?
Eu vi uma entrevista antiga do David Bowie, que ele falava que pra ele não ser reconhecido no metrô, ele andava de metrô, essas coisas, ele pegava, trazia um jornal, tipo, grego, ou de alguma... Com algum idioma que ninguém entendia. Porque as pessoas falam assim, aquele cara parece o David Bowie. Mas ele tá com um jornal ali que não dá pra... Deve ser grego, deve ser...
Pô, o dia que eu conheci o Pelé...
Não, mas aí é diferente.
O escritor Deus o tenha do seu Juan Fischer. O Pelé chegou com uma boininha do Milton Nascimento, igual aquela boina do Milton Nascimento.
Funcionava.
Bituca.
Hã?
Funcionava.
Funcionava.
Não, o Pelé é...
Você tá louco? Você põe uma boina do Milton Nascimento? Assim, é o Pelé, velho. Quem que... Não vou reconhecer. O Blue tá com esse boné. Será que é o Blue, hein? Porra, não tem como. E o Pelé eu vi também uma vez no rodeio. O Pelé não conseguia comer.
Não, né?
Mas ele não conseguia comer. Então, mas Pelé, ele era muito sentava, educado. Também, Pelé, né? Era muito educado. Pelé não falava, não.
Ele preferiria não almoçar a dizer não.
Né? Não ir, né? Coitado. Não, não vai.
Então, mas
não.
A relação mudou muito do fã com o artista, ou com o cara que ele gosta, por causa disso, né? Do celular, das redes sociais, não é? Antigamente o approach era diferente.
Era.
Porque você não andava com uma máquina fotográfica, a não ser quando você ia no show.
Nós mesmos ficou um tempo de... Só sabia quem eram nossas vozes. Não sabia quem era quem.
Ah, porque vocês não apareciam em lugar nenhum,
não
TV?
Não tinha videoclipe, porra nenhuma. Então, as pessoas não sabiam. Reconhecia pela voz.
E era melhor assim? Em algumas situações, sim, né?
Uma grande parte do momento foi bom pra
você. Você deixou de fazer alguma coisa na sua vida que você fazia antes? Por causa de ser conhecido?
Não. Não.
É, mas que outro nível de assédio também, né? Não é Pelé, né? As coisas. As pessoas também respeitam... Quer dizer, quem gosta dos Racionais também é uma galera mais jovem, né? Não é que nem a tua mãe, por exemplo, que aparecia na TV aberta toda hora, né? Também, né?
É, mas um quando a mãe dele aparecia na TV, o público que ia atrás dela também era um público jovem.
Mas mas eu digo, era um público geral, né? Tipo, era uma galera,
teve
todo
uma
mundo,
vez
né?
Que a Elise e o Roberto Carlos estavam atravessando...
Pô, imagina.
Estavam atravessando pra Niterói pra fazer um show, ainda não tinha ponte. E, enfim, era uma...
Puta, você tinha que ir por...
Era um barquinho,
era
né?
Era uma barca.
Uma barca, né? Em resumo, os dois meio disfarçados, assim, mas o que acontece? Bom, é a Elise... Ah, é Elise, é um lance... É o Roberto Carlos! Aí começou, e aí o negócio começou a fazer assim. Minha mãe começou a ter um acesso de riso, de nervoso, porque já me causou muitos problemas isso. Tô muito nervoso, começo a rir, a pessoa acha que você tá debochando e tal. E começaram a tocar a sineta, deu um desespero nas pessoas e foram afastando.
Imagina
e tal.
Imagina isso, a balsa afunda por causa de fãs do Roberto Carlos e Elis Regina.
Mas foi um dia tenso, né?
Tem bandas ou artistas que têm fãs específicos, assim, que você fala, pô, fã de tal banda, de tal artista é diferente?
Ah, eu acho que tem, acho que cada artista tem seus fanáticos, né? Independe da fama. Independe da fama.
Eu fiquei, né? Durante a minha infância, eu tinha preguiça de ouvir os Beatles, porque eu achava os Beatles maníacos, assim, como criança, achava agressivo. Eu não tinha vontade de ouvir, porque era uma lavagem, era um.
Tem um artista que sofreu. Na verdade, não sofreu porque ele tinha morrido antes, mas o Raul Seixas, por exemplo, ele tem fãs que extrapolam, eu acho, demais, né? Virou meio uma coisa mitológica quase, né? A coisa do Raul e tal. Sim. Mas isso foi a posteriori, ele já tinha morrido já.
Ah, e os fãs do Elvis?
É, também, mas o Elvis morreu em 77, quer dizer, eu acho que essa coisa começou a piorar
depois
mesmo, que
ele
morreu.
Acha?
Então, tá vendo?
Cara, o quando Raul, um artista coloca um médico na sua folha de pagamento é que o final não tá muito longe, né?
A história do Raul é impressionante, porque esse negócio do Toca Raul é meio...
Virou
Mas virou depois que ele morreu, né? Isso que é engraçado. Ele ficou mais famoso depois que morreu do que era.
Aí que é, mas é interessantíssimo, doído, né? Isso aí é a mídia que não tá vendo, né? Que é a eternidade, né? Isso aí é incrível, né? É. A pessoa ir crescendo.
E
né?
O Toca Raul virou uma marca, né?
A história do Toca Raul, quem me contou foi o Silvio Passos, que era um grande arquivista do Raul, amigo do Raul e tal. Parece que foi uma coisa de um cara, um que era fã do Raul, que começou quando o Raul tava muito mal de saúde e tal, a fazer uns shows em homenagem a ele, sabe? Tipo, ah, vamos ajudar Raulzito e tal. E criou meio essa coisa dos sósias também. Porque foi uma coisa que não existia na época em que o Raul tava vivo. Isso que é bizarro, né? Ela começou assim que ele morreu, em 89. E aí, hoje tem, pô... Shows do Raul, shows da Virada Cultural que tem homenagem ao Raul Seixas, isso é muito engraçado. Você vai, tem 800 sósias do Raul, cara, é muito engraçado. Cara, não tem nada a ver com o Raul, né? Raul chinês, Raul, é muito engraçado, né? Eu acho demais.
Tal qual
o
Elvis, né?
É, exatamente.
Agora, tem bandas e artistas que têm fãs, né? Que é meio, parece torcida organizada de futebol, né? São doentes,
exatamente. Olha lá.
É isso.
Tipo você?
Mas ó, eu vou dizer um negócio pra você. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Quando eu sou fã...
Mas ninguém manda.
Se eu encontro o cara na rua, brother. Se eu encontro o cara na rua, me interessa onde tá.
Só cuidado pra não matar, né?
Não
cada
chego,
um
mas...
berros, ele quase já desmaiou.
O Benito de Paulo.
Porra,
então... Não, mas deixa eu te falar. Não, se eu encontrasse o Al Pacino... andando em Nova York, eu ia preso. Óbvio. Então, eu tiro foto com todo mundo que eu sou fã. Tiro mesmo.
E você vê a foto
se
depois?
Vejo. Eu tenho tudo. Tá. Eu tenho tudo guardado,
cê
tudo.
Você tem...
Não, tá tudo
tipo
bom.
Pizzaria, né?
Não, porque eu vi uma vez... Eu vi uma vez um artista famoso daqui, não posso falar, né?
Por quê?
Porque vocês vão entender.
Não pode.
É, melhor não. Aí... Vou tirar uma foto, falo, porra, você vai tirar essa merda dessa foto, vai me atrapalhar, você nunca mais vai ver essa merda dessa foto, pô, me deixa em paz.
É mesmo?
Aí a pessoa ficou meio
pô,
assim.
Pô, cara então... escroto, velho.
É, mas eu só tô comentando aqui.
Pois é, porque é escroto.
É sim, pode ser.
Ah, pode ser não, é escroto, não sei quem é. Ah, a Grace Jones foi escrota comigo. Ó, pedi pra tirar uma foto com ela no aeroporto, só tá eu e ela. Ela falou, não, não vou tirar porque eu tô atrasada. O que ela falou, não, não vou tirar porque eu tô atrasada, eu teria tirado. O celular, foi a Grace Jones, só eu tava lá com ela. Babaca. É babaca.
Eu nem sabia. A pessoa pode estar num dia ruim.
É, um dia ruim. Pô, não pedi dinheiro pra ela emprestado. Pô, que você tem 1.000 euros aí pra me emprestar? Ah, pedi uma foto, velho.
Mas ela tava atrasada. Então, ela foi gentil com
o tempo que ela falou, olha, não dá, porque
de novo essa história,
já tinha tirado a foto.
Isso aqui é um TBT, né?
Não, não, agora. Você ia querer abraçar.
Olha, eu queria cantar lá, olha do que. Grace Jones, você escapou de uma parada.
Escapou. Escapou do chatão.
Grace Jones, você tá num penhasco.
Escapou do chatão.
Deixa eu te falar, gente. Você é fã de uma pessoa, cara. Pô, o cara vai lá, falar com você.
Da hora.
Tira uma foto. Puta, negócio gratificante.
Sim, pô, mas cara,
é um negócio legal, velho.
Sabe? Muito.
O cara fala pra mim.
Com educação.
Quando tem um ou outro que me para. Ô, beijo, grava um vídeo aí, pô. Meu filho gosta de você. Pô, vamos aí, grava. É um prazer, cara. Isso é o reconhecimento do teu trabalho.
Mas
vocês não podem ser assim escrotos,
né? Uma pessoa que é artista, mas assim, o cara às vezes tá num lugar. Ele tá no aeroporto, por exemplo. Ele não tá ali. Num show, tipo assim, esperando receber os artistas.
Ah, eu vou encontrar o Bruce Dix no aeroporto e falar, não vou tirar foto, ele tá no aeroporto.
Não é isso,
vou
eu tirar quero dizer que show. Às vezes a pessoa pode estar de mau humor, pode ter brigado, pode
tudo
estar...
Tudo bem, mas entendeu? É só chegar e falar assim, pô, só
mas aí ele tá no sal, porque é problema desse. Ele tá de mau humor, tá com problema com a mulher, com o filho, problema desse.
Ele
é artista.
Ele mais dinheiro aí, e não está no aeroporto.
É artista.
Chupa!
Esse é seu fardo, cara.
Hashtag chupa Barcinski.
Carrega aí, velho.
Esse Bruce 5 Barcins que zeram. É o ônus e o bônus.
Sim, mas eu
pode,
digo...
Pode errar, mas
é compreensível que a pessoa possa se irritar.
Engraçado, eu nunca tive vontade de tirar uma foto.
Você tá pedindo uma foto? Você não tá pedindo pro cara, ô, vamos até ali meu carro? Ô, dá pra você fazer um show pra mim? Uma foto,
mas
velho.
Mas peraí, você também tem um cara que quer tirar a foto. Aí, não, posso tirar a foto? Aí ele vai falar aqui, ó. Pegar o telefone, olha o tempo que ele tá levando pra achar a câmera.
Começar a juntar a galera em volta.
É que você quer que tem? Que, pá, aí já tá chegando gente. E nada da câmera dele. E chegando outro. Hein? E chegando outro. O cara quer tirar uma foto? Te viu? Deixa eu tirar a foto. Já vem com a câmera aberta. Tira.
Que isso, Blu? Cadê o carinho? Que
carinho? Carinho, a praticidade, o carinho é aqui. Vamos trocar ideia, já tirou a foto com a mãe aqui. E aí, quando onde você é? Pá, começa a andar, não é ali. Não ficar juntar assim, um monte de pessoas. Por quê? O seu fã, que realmente conhece, ele vai lá te falar com você. Só que ele atrás o cara que não sabe quem é você. Que tá lá, que vai tirar a foto pra perguntar pra alguém quem é.
Aí você já vi muitas
fotos. Quem é mesmo esse
quem
cara?
É esse aqui?
Quem é? Aí você tá lá, tá falando com o seu fã, não, porra, eu te conheço, da hora, você o jiu-jitsu, tá o Brau lá, o cara, tipo, da hora, você tá dando atenção. Vai, tá, agiliza aí, irmão. Pá. Aí o cara tá não abre a câmera e você, meu Deus, abre. Ai, vai.
Peraí, vou botar o filme na
câmera. Peraí, né? Aí tira, aí daqui a pouco apareceu um outro. Aí tem a outra mulher, não sabe nem
aí
quem
é. Aí o cara pergunta quem é jogador, é jogador.
Não, tira a foto.
Joga no Santos ou no Corinthians?
Uma vez eu tava no supermercado, o cara falou, velho, sou teu fã pra caralho, tira uma foto, foi lógico e tal. Aí o cara tirou, eu falei, pô, obrigado. Ele falou, velho, obrigado, eu que te agradeço, velho. Eu não perco pânico nenhum. Eu não perco pânico. Eu falei, eu também não, velho, mas... Não sou eu, velho.
Às vezes também a pessoa tá querendo ser agradável.
Sim,
querendo...
sim.
Não, tem esse chato, tem outra pessoa que quer sempre mostrar, quer só mostrar que ela te conhece, que ela tá tentando, sei lá, estabelecer um canal de carinho.
Não, quando mostra, quando quer te conhecer é pior. Quando tem uma intimidade, já te vi, conheço o fulano, conheço o Bertano, mano.
Não, não, não conhece nesse sentido. Sabe?
Isso é do caralho.
Melhor conhecer ninguém. Falei, aí, meu filho, eu ouvi suas músicas.
Não, mas é isso, time, é isso.
Mas que conhece o fulano, que te conhece, mas quem é esse cara que ele tá falando? Aí a mente já começa a processar, falando, mas eu não conheço esse cara que ele tá falando. Aí já vem processo, falando...
O cara quer mostrar que é brother.
É, quer mostrar que é brother. Então...
Pois é, teve um dia que o cara encontrou o Blue, falou, pô, Blue, sou amigo do fulano lá, sabe quem era? Aquele cara que ele foi buscar lá com o Dexter na casa do cara.
No episódio 3.
Nossa, que medo disso, né? Mas o fã, velho, de novo, porra, é muito legal, cara. Sabe, eu acho muito escroto quando um artista trata mal o cara.
Não, tratar mal sim, qualquer pessoa.
Tratar mal é... Não, mas uma relação artista-fã...
Sim, sim claro que tá errado.
O jogador de futebol... Sabe, cara? Tudo bem, você tem os caras que extrapolam. Óbvio que tem. Mas, pô, você tratar mal um cara...
Não, isso é horrível.
Pô, uma vez eu lembro lá... Não vou falar o jogador lá que era do nosso time, nos anos 90. Ídolo. Pô, o moleque foi pedir pra ele dar um autógrafo. Ele abriu, na época, a pochete dele. Pô, tirou uma foto autografada e deu pro menino. Pô, velho. Você é muito escroto,
É chato.
É escroto, chato, cara. Sabe?
Por isso que eu falei, tem seu todo lado. Tem uma obrigação ali, uma atenção. Você é uma
cara,
pessoa
você tá no saguão do hotel,
você.
Paciência, né?
É
assuma, né?
E os caras da velha guarda, antes de internet, eles andavam com foto pra autografar, né? Lembra disso?
Claro,
eu contei a história aqui já do Bo Diddley, né? Que eu conheci, encontrei dentro do avião. E ele tinha, cara, uma bolsinha lá com fotos. Porque naquela época não tinha internet, não tinha celular.
Pô, vou fazer isso, cara.
Isso é legal, cara. Leva uma foto sua.
Pô, vou ficar com foto no bolso para uns 20 anos.
Pânico, assim, né, da foto, né? Mas eu acho demais fã, assim, que... Tem uns fãs que estudam a carreira do ídolo. Eu acho
pô,
isso legal.
Isso tem também.
É legal. É legal.
Tem, claro que sim.
Tem muito, né?
Mas coisas da Elise, eu tenho duas pessoas que eu ligo que sabem muito mais do que...
É mesmo?
Fãs? É mesmo?
Fãs,
claro.
Chama de Eli Especialista, né?
Cara, Eli Especialista, mano, genial.
Tem um cara que sabe mais coisa do que nós,
claro,
também.
Claro sim.
É mesmo?
O cara sabe letra, o primeiro rap lá, o cara sabe cantar, nós não sabe.
Que louco, né?
Não, e o fã gosta mais da Elis do que eu. Eu gosto mais da minha mãe do que ele, mas ele gosta mais da figura pública.
E ele é colecionador também?
Também, tem tudo. E aí as pessoas vão ficando mais velhas e assim... Cara, você não tem ideia do que chega de coisa.
É.
Por exemplo, eu tenho umas 300 e poucas fitas cassetes de pessoas que foram ao show e ligaram o play rec num gravador.
Tá. Tipo nós, que foi fazer show no Play de Cá. Tava o vô, o pai, o filho, e o bisneto. Né? Os caras, todos num show, vendo um show.
É demais.
Isso é do cacete.
Claro, claro que
falei,
é.
Eu falei, cara, no Play de Cá, eu falei, tô velho, mano.
Eu tava nesse show. E sabe quem tava comigo? Que Deus o tem em bom lugar. Black Blue.
Yes. Black Blue.
Sabe que eu tenho uma foto, cara? Vou mostrar pra você depois. Tem uma foto. Eu com o Black Blue e o Catra.
Olha.
Os dois.
Olha.
Os dois. E o Blue adorava. O Black Blue era de gente boa demais. Adorava. Corintiano dos bons. Puta cara, gente boa, velho. Ele tava comigo lá. Ele já tava com um problema
tava
ali. Tava com a bengala,
já.
Tava andando. Puta cara legal, né? Puxa vida, lembrei do Black Blue agora. Muito legal. Agora, o que dá medo são os fãs obsessivos, né?
Não, aí já entra na patologia.
Não, mas
né?
É
que eu tava até falando, tem um filme, né? Aquele filme chama Estranha Obsessão, do Robert De Niro, com o Wesley Snipes, né? Que o Wesley Snipes é um jogador de beisebol e ele é um vendedor de faca. E ele é fissurado no cara. E ele consegue entrar dentro da vida do cara e a vida do cara vira um inferno. O cara é psycho total.
O De Niro fez um outro filme desse, O Rei da Comédia, que é o contrário. Ele é o obsessivo pelo Jerry Lewis.
É do Martin Scorsese,
do Martin Scorsese,
né?
É um
belo filme.
Então, mas o fã obsessivo assusta, não assusta? O Mark Chapman, que matou o John Lennon, era um fã mesmo ou é lenda isso?
Ah, dizem que sim, né? Agora,
Eu sei que uma das coisas que falam é que ele era fã do Todd Rundgren, né?
Sim.
E o fato do Lennon ficar tirando onda do Todd, ele se incomodou e tomou as dores, né?
Sabia a história.
Fez parte da mistura aí.
Tá. Mas é diferente, eu não vejo nem como fã, acho que é uma coisa de patologia, de doença, de obsessão.
Psicopata, né?
É.
E tem muitos casos, né?
Sim.
Muitos.
Ah, o cara que tentou matar o Reagan, que era fã da Jodie Foster,
sim.
Né?
Fã da Jodie Foster, é. Viu ela no Taxi Driver,
exatamente,
né?
Queria fazer a mesma coisa e queria matar o presidente da República.
Quem mais? Tipo... É, bom, teve uma série de coisas que quase aconteceram, mas a gente falou do Black Godfather aqui, o Clarence Avant, né? A mulher dele foi assassinada na casa dele o ano passado. Um desses malucos de LA invadiu. Não sei se assistiu, se estudou a vida dele, viu a quantidade de artistas que ele...
Mas invadiu por causa do Clarence Avant ou
foi aleatoriamente? Foi uma coisa premeditada?
Não foi. Não foi
o George Harrison quase morreu, né?
Foi.
O George Harrison quase morreu.
Foi aleatório. É. George Harrison também. É. Então tem isso, né? O cara começa... Não, você não é o Barcinski, eu sou o Barcinski. Enfim, uma coisa obsessiva, né?
Você já chegou a ter medo de algum fã? Você já teve medo de alguma situação por causa de fã?
O fã que tem medo de mim.
É vero.
Começou a pressionar, começou a dar uma olhada assim. Fala,
eu acho estranho quando fica desproporcional,
né? É esse caminho
mas
mesmo.
Mas você já tretou com fã, tirando aquele que você foi buscar?
É esse caminho mesmo que você quer tomar, senhor?
Aí você deixa em observação.
Fala, mano, por quê? O cara tem que entender que você é homem que nem ele. Numa situação, você tá respeitando ele, tá respeitando. A partir do momento que ele entra numa linha de desrespeito, aí esquece. Você não é meu fã. Você tá me desrespeitando, você não é meu fã. E meu amigo, a partir do momento que me desrespeita, já não é mais meu amigo. Então é mesmo código pra você.
Mas o que que ele faz pra te desrespeitar?
Tem cara que é...
O quê?
É sem
Fala
noção.
Pra gente, por exemplo.
Pô... O cara já chega te chamando de vacilão, por exemplo.
Não acredito, cara. Pra você, assim...
Puta, que tesão, velho.
Que tesão.
Ah, é engraçado. Porque o Blue, cara... O Blue fica com aquela cara fechadona, grandão. O cara fala assim, cara.
Aí, vacilão.
Aí, vacilão.
Aí você olha e fala assim... Aí você dá uma olhada e fala assim... Que pode que cadê na cabeça? Será que é isso mesmo que o cara falou?
Ai, que lindo, velho.
E aí você faz o quê?
Bate nas quais, Marcelão.
E aí, firmeza? Bem sério, assim.
Qual é que é?
Imagina o cara falar, aí vacilão, tira uma foto
maluco,
comigo.
Ô maluco, tá empolgado? Qual que é? Tá emocionado? O que que tá acontecendo? Pô, senta aí, fica fofo aí, fica tranquilo. Já dá uma
Ele pode falar fica fofo, né?
Não, mas fica fofo não é, é diferente.
Ah, é?
Você não tá ligado na gíria que você não é da rua.
Ah, não.
Fica fofo é outro tipo de fofo.
É outro tipo de fofo, é outro tipo de fofo. O seu fofo é fofo, o dele é um fofo
agora,
fofo.
Agora, o que eu acho legal, voltando ao assunto do fã bacana, tipo esse fã da Elisa aí, você falou. Uhum. Ele tem coisas que você não tem. Né?
Tem muitos, você não tem ideia. Toda semana eu vejo alguma foto que eu nunca vi da Elis. Em algum lugar, algum vídeo.
O Brasil é um país.
Isso, né? Sim, as pessoas gostam, cara. E é legal, porque é uma coisa muito educada, um negócio que eu percebo que é sincero. A pessoa todo dia fica fazendo.
Tipo,
lá.
Ninguém manda fala assim, ô vacilão, tô com uma foto da tua mãe aí, né?
Não, mas eu não sou como o Blue, né? Se o cara falou vacilão, eu falo, não me lembro de identidade e intimidade se eu falar isso, seu filho da puta.
Tipo, esse da onde?
É, seu otário do caralho.
Olha! Olha aí! É o João, tá?
Caralho, assim, tipo.
O João fala pro fã, fica fofo aí,
mano. Fica fofo aí, mano.
Fica fofo.
Fica fofinho, vai.
Não, mas o cara chegar pra chamar de vacilão, o cara tá marcando.
Pô, mano, mas aí o cara se sente tão íntimo seu que ele perde a noção. É disso que eu tô
ele
te
não
falando.
Fala por mal, ele fala porque é tipo como então, se fosse amigo.
Ah, que nem eu falei
quando
agora,
o cara fala aí, você dá uma oportunidade
isso.
Pra ele.
Cabeça de um juiz
pra você
aqui.
Já não mandar ele tomar no cu no automático, você dá uma oportunidade pra você. E aí, firmeza? Sério. É. Se ele continuar aí, tem como. Tem como, mas o cara te acha tão íntimo que ele te chama de vacilão. E aí, negão?
Não acredito, bicho.
E aí, negão?
O Blue tá demais hoje. O Blue ganhou um botão rádio melhor em campo.
Me conhece da onde que tá me chamando assim, cara?
Os caras são loucos.
Velho, imagina a cena, brother.
Então, você não...
Como é que é? E aí, negão?
E aí, negão? Por exemplo. Pô. Você passa... Mano, você, quando é você é famoso, você vai passando por situações e você vai... criando mais um... Mas logo no começo, falava um negócio desse, era bomba. Bomba, bomba, bomba. Contratante, quem fosse. Nós fomos contratados para tocar numa favela aqui em São Paulo, lá para dentro de São Caetano, divisa com o Pá. Chegamos lá, levamos a tifinada da tia Ana, todo mundo, pá, no camarim. Aí, tia Ana.
Pra quem só não sabe, a tia Ana é a mãe do Brau.
Tifinada da mãe do Brau. O que, que vocês querem beber? É umas Coca-Cola, umas águas, deixar aí e tal. Cerveja não, põe cerveja, põe nada e tal. Aí apareceu o dono da festa, que tinha contratado. Dono da festa. Olhou a mesa assim, Coca-Cola! Tem que dar cocaína pra esses caras não é malandro! Mano! Esse dia virou confusão na hora.
O que você falou?
Falei, você me conhece da onde? Você me conhece da onde? Tá vendo a mãe do cara aí não, seu vacilão? Eu sou bandido, você é um vacilão, eu sou bandido. Vai me dar tiro. Dá tiro em mim agora, seu vacilão. Seu vacilão. Puta, aí subimos pra cantar. Quando nós voltou, tava a panela de pressão, que ele era dono da festa, dono do bairro.
É mesmo?
Ele era o dono da... Ele contratou nós, ele é dono da festa, só que sim, ele moscou.
E como terminou a história?
Aí, durante a semana...
Caramba, durante a semana seguinte?
É, prolongou, porque nós tava na outra, na zona... Nós tava na zona leste e nós na zona sul. Os caras mandou um recado pros nossos amigos na zona sul. É, que os caras vieram aqui, mó vulco. Os caras procurou lá na zona sul. O que aconteceu lá na zona leste, parceiro? Mano, foi isso. Mas não, os caras forgou. Vou mandar, não pode falar. Fala, não, mas não, então deixa os moleques quietos aí. Aí ficou tranquilo. Resolveu na cozinha de casa.
É louco, né?
Meu, isso é maravilhoso, velho.
Mas acontece, cara.
Isso é um capítulo de série.
Isso é.
Meu, pô, eu nunca tô do lado pra ver o cara dar uma barbarizada nessa do Blue. Eu ri pra caralho, oh, mano.
Também é engraçado agora. Na hora lá deve ter sido terrível, né?
Nossa, isso, situação cara,
tensa, é cara. Tenso, imagina. Cacete,
né? Os funcionários.
É,
os funcionários, quando o cara falou isso, falou: nossa, hoje vai morrer todo mundo. Os caras falaram, nossa. O que ele falou? Aí já viu saindo lá do canto. O que é que você falou? Falou, os caras falaram, meu Deus, esse aí é o chefe, foi o cara que contratou. Mas o cara é sem noção. É. E o cara gosta. Como é que o cara não gosta? O cara contratou, me levou lá, armou show.
Não, mas... em tese ele achou que tava arrebentando.
Achou que tava arrebentando. E ele achando que falar aquela parada, aqui é malandro, tem que dar cocaína pra esses caras, Coca-Cola. Nossa, na frente da mãe do Brau.
Só queria fazer uma pergunta. Então, hoje, como é que você responderia?
Hoje?
É, se fosse hoje. As mesmas pessoas.
A mesma situação. Eu ia falar, irmão, fica aí que nós... Você vai pro banquinho, hein?
É.
Hoje tem um banquinho pra trocar ideia. Você vai responder por essas palavras aí. A vida é assim. Eu não preciso pôr a mão em você. Tem alguém que vai pôr a mão em você.
Ai, Deus do céu.
Funciona assim. Não fui eu que criei. Doido. A rua criou esse código. Não fui eu. Eu só participo desse código. Eu não criei nada.
O Benja tá amando, né? O Benja é o Benja.
Eu criei nada.
O Benja vai dar o cachê dele. Nesse episódio
passado. O Blue, legal. Cara, o Blue. A gente fina pra caramba, a gente conhece o Blue, é diferente. Mas o Blue tem aquela cara, ele fica... Pô, tem gente que tem medo de chegar no Blue, não tem? Os caras vão, não sei...
Esse cara não teve, né?
Então, isso que é legal pro cara.
E tem uns malucos que cospem na comida dele.
O cara é dono da festa, vocês estavam na área dele, né? Ele deve ter se achado... Quer dizer, era o rei, né?
O gangster.
É, exatamente.
Essas coisas acontecem, né?
O que você acha daqueles fãs que chegam... Vão no hotel buscar o artista, vão dormir, vão dois dias antes na fila
dois
do...
Dois dias?
Nada.
Sete meses,
né?
Como 7 meses?
Tem gente...
Show da Taylor Swift tá
tem
meses
gente desde
aí.
Fevereiro, show em novembro, né?
Tem.
Como assim tá desde fevereiro
tem.
Lá,
acampado.
Dormindo lá?
Acampado.
Acampado.
E a pessoa não trampa, não faz nada?
Mas, querido, aí você precisa fazer uma matéria investigativa.
Eu acho que é uma coisa...
Pô, 7 meses?
Ficam trocando.
É adolescente,
ficam trocando. Os pais vão lá, fazem...
Eu acho que essa coisa da adolescência, né? De, ah, eu sou o maior fã, a maior fã dessa pessoa. Tem que provar para os meus amigos que eu sou o maior fã. Faz parte, foda, né? Mas tá chegando num nível, esse negócio da... Eu passei em frente ao Allianz outro dia
mas
ali.
Mas isso não começou com ela, claro.
Não, não
ela...
começou. Não,
só um minuto, uma pessoa com 7 meses.
Mas com o Justin Bieber ficava...
Não, mas é ridículo. Isso é ridículo.
BTS, é, eu acho não é normal. É arriscado.
Não, é ridículo.
É degradante, me parece.
É ridículo.
É a pessoa que sabe. Ela parece que ela quiser, né?
Hã?
É fã.
Pô, mas 7 meses na porta do estádio? É. 7 meses?
E fã que vai até a grade e fica de fralda?
É, isso tem também.
Fica pra não ir ao banheiro e não perder o lugar. Tem bastante.
Fã de fralda?
É, usa fralda geriátrica pra não precisar ir ao banheiro e não perder aquele
lugar. Não perder
o
lugar, porque a pessoa chega lá no início, antes da abertura do show. Você
foi de fralda no show?
Não, nunca fui de fralda no show, mas dá vontade.
Eu já fui
primeiro
de fralda
rock...
no show.
Sério?
Mas não, não em 71, né? No Canecão.
O cara do Funkadelic que tocava de fralda.
Tocava de fralda.
Sim, George
por que
Clinton,
ele tocava de fralda?
Ah, porra, os caras, meu, do jeito que eles tomam. As coisas que eles tomavam, fralda é o mínimo que tinha ali.
A galera que ia, quando eu morava em Nova York, tinha aquela Ano Novo no Times Square.
Sim,
não
sim.
Tem? Muita gente ia de fralda geriátrica. Não, porque não tinha banheiro, cara. A galera ficava lá a tarde inteira esperando aquela porcaria descer à meia-noite, um monte de gente. Era até matéria em jornal, tipo, a galera que usava fralda pra não precisar
sair naquela
banheiro.
Foto, né?
Palhaçada.
Na mulher eu até entendo.
Não, mas você, cara, você vai num lugar que tem um milhão,
não
de
tem como...
um milhão de pessoas, não tem banheiro, você vai fazer o quê?
Ah, irmão, que é Corinthians, irmão. Que nós pá.
Compre uma garrafa de Coca-Cola.
Primeiro Rock in Rio, cara. Primeiro Rock in Rio, a gente ficou na grade, o tempo ficamos 12 horas na frente da grade lá pra ver. Não. Era um guardava lugar pro outro, fazia ali.
Quem é o artista? Quem é o cara? É o Ramones? Que você, como você é o fã. Você considera um fã alucinado de Ramones?
Não, sim, mas eu dei a sorte de conhecer os caras também, então não precisava ficar passando por esses perrengues, assim. Na verdade, eu...
É outro nível, né?
Não é isso, cara.
É outro nível. Você viu que arrogância.
Não, é natural,
cara.
Não,
mas...
Ele fez natural, porque
não,
é natural.
Quando eu fui pro primeiro Rock in Rio, 85, eu tinha 17 anos.
Eu também fui.
Você foi?
Fui.
Não.
Eu também.
Eu fui pra ver o Ozzy, fui
eu
pra ver Iron Maiden, fui pra
agora,
ver...
quando eu fui tocar, hein?
Foi tocar,
caramba,
né?
Caramba, vocês são... Stick, hein?
Não, fui ver o...
Por que nosso... você que tocou? A gente não tocou.
Eu já vou.
Eu tava nesse dia. Putz.
Eu sei,
mas eu digo,
você gosta de rock. Ele quer falar que gosta de R&B.
Esse Rock in Rio foi legal porque foi o Rock in Rio dos fãs, né? Nunca tinha tido um show que nem esse no Brasil.
Não.
Foi uma coisa pra todos os gêneros. Quem
não,
gostava
muito,
de New Wave, quem gostava de
tudo.
Rock,
foi muito
quem
feliz.
Gostava
pra
de...
mim, o maior festival que eu vi em todos os tempos foi o Rock in Rio de 85.
Foi.
É, porque é o primeiro, né? Não tinha muita referência.
Não,
né?
E o lineup era absurdo, né? Porque tinha o melhor da New Wave, tinha B-52,
sim.
Né? Nina Hagen, todo mundo
lá. E na noite do metal, os caras estavam voando.
Tavam,
os caras estavam voando. Tavam. Mas, ô Barça, tudo bem. Por exemplo, tudo bem, a tua relação é profissional, você foi entrevistar os Ramones. Mas e quando você chegou a primeira vez? Não,
não
bate aquela emoção de fã?
Quando eu vi eles em 87, eu não trabalhava ainda em jornal, foi emocionante pra caramba, no Palace aqui.
É.
Se bem que foi um show meio conturbado.
Que foi que deu aquela treta na rua?
Briga na saída, né?
Não, briga dentro. Os caras pularam no lustre, lembra disso? Que quebraram.
Não, tinha sido na rua.
Ah, teve, eu não me lembro, faz 35 anos, mas acho que teve briga em tudo quanto é lugar do Palace, assim. E foi um show legal. Aí eu vi como fã. Em 91 eu já tava entrevistando os caras, então já foi uma relação mais de amizade,
uma carreira apoteótica, assim. Né?
Não, é...
Mas tem algum artista vivo agora? Não vou falar, o cara que morreu, porque ele adora essas coisas. Aí ele sai pela direita. O J. Marcelo, tem algum artista hoje que se você visse, você ia tremer, ou você ia ter uma atitude de
fã? É que não é famoso, entendeu?
Não, tudo bem, cara, que não interessa.
Se eu visse, eu ia passar mal o Herbie Hancock. O Steve Wonder, né? Steve Wonder, eu acho que eu teria uma síncope, ia ajoelhar e agradecer.
Você ia pedir, você ia falar, tirar foto? Você ia fazer todas essas coisas?
Mas, primeiro, eu não sei o que eu sentiria ali na hora, né? Porque é como se fosse um profeta, assim, pra mim, né? É uma pessoa, parece alguém da minha família, um líder espiritual, assim.
Sim, outro.
Então, eu acho que sim, Benjamin, desde que não atrapalhasse, né? Mas só de ver ele perto, de saber que você viu o cara, que você tá ali... eu gosto de um jeito que tá respirando o ar perto, pra mim já tá bom demais, né? Mas eu acho que sim, se pudesse, claro que faria. Ele é um cara muito absurdo, né? Muito fora de tudo, né?
Tem alguém, Blue, algum artista que se você visse hoje, você acha que fala, caraca, ia pirar? Ia pedir pra tirar foto...
O Travis Scott.
Não, o artista que eu tinha essa parada era o Snoop, mano.
Não tem mais?
Snoop eu encontrei, né? E tive esse já-choque.
Mas ele é um cara acessível pra caramba, né? Puta, Snoop. Não é um.
Ah, ele foi escroto? Eu não entendi.
Não.
Firmeza, ele.
Ser famoso tem essa parada. Ele foi fazer um show lá no Credit Card Hall, na Quebrada. A gente queria entrar pra fazer uma foto e tal com ele. Só que nós estávamos nos 20. E os caras queriam deixar eu e o Brau pra entrar. Aí o Brau falou, não, então deixa quieto falar aqui, não. Aí sabe o que aconteceu? O Snoop saiu lá fora.
Ah, do caralho. Demais. Legal.
Veio com a camerazinha, com o baseado aceso, saiu lá fora. Quem é os caras do Brasil que quer falar comigo e tal?
Que legal.
Aí saiu gravando, foi atender nós lá fora no
Credit Card Hall. Que gente boa pra caramba.
Não, demais.
Foi atender nós lá fora. Depois no Rio, tocou nosso som, falaram, esses aí falaram que tem um cara, uns gangsta aqui e tal, botou o Diário do Detento, ficou tudo dançando no palco.
Caraca!
Pô, que legal.
Que legal, foda, cara.
Snoop.
Ele parece um cara muito firmeza.
Mas
assim, né?
Você, isso quebrou aquela relação de fã? E...
Não, não, pra mim ele, pra mim que se eu encontrei...
Porque você falou meio como um colega de trabalho,
não,
né?
Não, porque eu fiquei tão... Os caras falam com o Snoop aí, Bruno, fala aí, vai alguma coisa, tira a foto. Eu fiquei assim, paralisado, tipo assim, tô bom aqui, mano. Só do cara estar aqui do lado, ouvindo, ouvindo os mano cantar. É. Só de estar aqui pra mim tá bom pra caramba, mano. Então, o Snoop pra mim é o referência máxima.
É que tem gente que às vezes não quer encontrar, né? Me lembrei agora que o Sinatra, quando veio ao Brasil em 81, no ano seguinte, no antigo 150...
Nightclub
do Maxud Plaza.
Né?
Todos os lugares que não existem mais. É. E o Marcos Lázaro falou, Ronaldo, vamos pra São Paulo.
Ronaldo explica, por
Ronaldo
favor.
Bosco, meu pai mesmo, meu pai era fã.
Não,
é um fã.
Contar, vão achar que é o Ronaldo Giovanelli.
Não, não é, não, nem o fenômeno. Nem o fenômeno, né? Nem o Ronaldinho, nem o Cristiano Ronaldo. Aí o meu pai era muito fã desde criança e teve a chance. Um amigo trouxe ele, o Sinatra pro Brasil, ele só tinha que vir a São Paulo e ia jantar com o Sinatra. E ele falou, não, não quero.
Teu pai falou que
não quis. Falou,
mas porque ia ser demais pro...
Porque ele não queria. Ele queria manter o mistério, a mitologia toda. Ele falou, não posso minha vida inteira terminar num oba, tudo bem, sentar, um jantar ali. Ele tinha medo de desmontar
aquilo. Encanto.
Eu acho que sim, porque ele gostava desde criança. Meu pai é de 28, o Sinatra é de 15. Então, quando meu pai tinha 12, 13, 14 anos...
O Sinatra tá arrebentando.
Meu pai só usava coisa rosa por causa do Sinatra, né? O Sinatra usava meia rosa e camisa rosa no tempo que rosa era de menino e azul era de menina, né? E ele adorava e tal. Usava, meu pai era sinatrista no último, né?
Muito legal.
Se uma garota falasse, ou eu, Sinatra, ele falava, é o Sinatra. Verdade, ele era fã mesmo.
Mas tem algum artista hoje que você ia pirar de ver? Hoje?
Cara, Neil Young, acho que eu ia passar mal.
É mesmo? Que legal.
Mas vamos tirar foto.
Nunca entrevistei o Neil Young, já vi shows, mas eu admiro demais o cara.
E na entrevista, assim, se você fosse fazer, você se coloca... Claro, então, você não vai dar bandeira, mas você fica por dentro...
Não, eu nunca fiz entrevista com ele, mas eu sou muito amigo de um biógrafo dele. E o Neil Young foi extremamente escroto com o cara. O Neil Young processou o biógrafo. Processou esse cara.
Jura? Por quê?
Porque eles combinaram de fazer uma biografia, ele escreveu a biografia do Young, e depois... O Neil Young não queria que lançasse a biografia. Rolou uma treta corporativa ali. E o cara, assim... Hoje o cara jogou fora todos os discos dele no Neil Young. Não consegue ouvir mais por causa dessa briga jurídica, né? Então eu fiquei meio com o pé atrás, assim. Mas a música do cara, pra mim, é fantástica. Assim, me diz muito. Assim,
mas se trombasse ele, você ia falar, Neil, vamos te fazer uma selfie aí? Pode tirar uma
foto?
Cara,
acho que eu ia... Falar, puta, eu te admiro demais, você pra mim é foda, eu te ouço a vida inteira, essas coisas, e ia querer fazer a foto, com
certeza. Beija, tá num penhasco, tô brincando. Primeiro pôster que você colocou de um artista de música no seu quarto? Porque antigamente se fazia isso.
Cara, eu tinha, o primeiro foi Sócrates Casagrande, 82.
De artista.
Não, sem que ligar, Sócrates Casagrande pra mim eram artistas, mas foi uma foto do Jimmy Page. Com aquela Gibson colorida lá, aquela meio vermelho com laranja.
Lembra as revistas que eram vendidas que vinham?
Tinha Bis,
Som 3, Pop,
tinha tudo.
Né? Qual foi o primeiro?
Uma com a mira do Pobre Quem
É. Ah, pô, que legal, aquela mira é legal.
E a sua?
Minha Beatles.
Beatles. Você curtia Beatles?
Tinha uma muito.
Aquele, não, João, botei um posto porque eu não gosto, né?
Aqueles
porque eu nem imaginei.
Aquelas
coletas. Estúpida, né? Por isso, pô, que é bom você
Beatles
fazer...
Beatles é demais, por que ele não ia gostar de
não
Beatles?
Não sei, assim, cara. Tem gente que não gosta, tem gente que é Stones, não gosta de Beatles.
Beatles.
Mas você gostar de Stones não impede de você gostar de Beatles.
Não, mas se você gosta...
Você é muito radical, cara.
Não sou, cara, que gostar de Beatles...
Você só vai abrir um pouco mais essa mente.
Sabe uma coisa que eu queria dizer? No Brasil... Esses fãs, tipo os fãs da Elis, eles fazem, cumprem uma função que é muito legal, porque é a função do arquivo, que a gente
sim,
não tem.
Sim, né? Sim,
a Emilinha, muito... desculpa, a Emilinha Borba, acho que tinha o maior fã-clube do Brasil, não
sim.
era?
Sim, e assim...
Era uma coisa surreal.
Surreal. Muitas surreal. Vezes você vai pesquisar sobre um artista e os, digamos assim, os arquivos oficiais não tem nada. Uhum. Você tem que apelar para fã, não tem jeito. Então tem a, tinha um cara que tinha essa, aquela Mofo TV, tá ligado? É uma sim, que morreu agora há pouco.
Esse
é.
Cara tinha tudo.
Tudo, tudo. Outro dia o cara postou aí um programa de uma hora e meia do Carlos Imperial, inteiro, na íntegra. Maravilhoso, 1978. Então, quem tem isso, cara? Só esses malucos que colecionam, entendeu? Então eles fazem uma função que os arquivos nacionais, infelizmente, não fazem. Que você não consegue achar mais isso. Não,
gente,
não é verdade?
O Benja lembrou da Emilinha Borba. Fiquei chocado, Benja. Caramba, sim. Que legal.
Não, tem muito mais.
Porque eu lembro desse fã-clube aí, que falaram que era uma coisa assim...
Era gigantesco. Sim.
Chegou a ser o maior do Brasil.
Então, o fã-clube... A época, nos anos 40, 50, eles eram os indicadores todos, né?
Sim.
Tipo, como hoje, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Como é o seu fã-clube? O fã-clube era meio... Era o epicentro
E o presidente do fã-clube era um status.
Claro,
era uma pessoa conhecida.
Claro.
Ué, tanto que o
Raul...
O Raul era o Elvis Rock Club.
Lembra? Tinha o Sinatra, né? Que sim. O Dick Farney era do clube. Os caras que...
Agora, o movimento rock já nasceu com... Interação feminina?
No Brasil? Cara, primeira gravação de rock... Na primeira gravação de rock, como a gente falou, foi a Mora Ney.
Mas mesmo o público. Eu digo no público.
Eu acho que era mais masculino no início, com a época do Caos Imperial, essas coisas
mas
assim.
Mas os programas de TV que ele fez, lembra do nome do programa de TV? Eu não lembro.
Chamava Clube 80, do Rock. Clube do Rock.
Nos anos 80 já era... Tinha bastante...
Jovem Guarda era muito feminino.
Não, então, mas Jovem Guarda veio em 65. Sim, ele tá falando do início dos anos 50. Anos 80,
Nora Ney é 56, 57. Então, esse finalzinho... Acho que quando o Carlos Imperial levou pra televisão o movimento, o Clube do Rock... Na TV, eu acho que já era ali, o público já era meio a meio. Na Jovem Guarda, sim. É porque boa parte dos artistas, a indústria é machista, né? Os artistas...
Tô falando isso porque o rap tá levando muito masculino. Começou a levar mulher de 10 anos pra cá.
Uma personagem importante pra caramba do rock brasileiro foi a Celi Campelo.
Muito.
Né? Mas a Celi Campelo, sabe a história, como ela surgiu? Assim, é engraçada. Na verdade, o primeiro LP... O Tony Campelo, irmão dela.
Irmão, veja. Vi ele sempre na Teodoro Sampaio.
Ele tá aí direto aí, né? O Tony ia gravar um disco com dois lados, ele ia gravar os dois lados. E aí, no dia de gravar, a segunda música chamava era uma versão em português de uma música chamada Handsome Boy, que é Garoto Bonito. E ele falou pro cara da gravadora, ele falou, pô, vou botar uma menina pra cantar. E ele chamou a irmã dele, que era Célia,
que
né?
Legal.
E aí ele botou o nome dela de Celi. Quer dizer, foi legal porque... Ele meio que a fórceps ali botou a Celi Campelo, que a Celi Campelo virou o maior nome do rock
sim,
brasileiro.
Sim, ela
né?
tinha, falando em fã, ela tinha, além do fã-clube, ela tinha os produtos, né? Tinha a boneca
sim,
da Celi Campelo.
Sim,
tinha,
cantava pra cacete.
Raio de lua.
Nome muito importante.
Blue, mas muito. Quando você começa a ter muitos fãs e você começa a ficar muito famoso, muito grande e tal, você muda, fazer o caminho inverso, você muda algumas coisas que você fazia, porque você sabe que hoje você tem uma influência muito grande em milhões de pessoas, e talvez em adolescentes, crianças. Tem coisa que você mudou por causa disso? Saber que é o... Falar, porra, hoje, se eu falar uma vírgula aqui, eu posso criar um tsunami.
Isso tem várias coisas que a gente pondera a não ser falada, né? Porque o alcance é muito e atinge direto. Porque muitas coisas que a gente fala reflete bastante. Então, quando a gente vai falar qualquer uma coisa, tem que ser bem pensado.
Exatamente. Hoje em dia, mais ainda, né?
Hoje,
mais social,
principalmente.
Cara.
Fora da música, né? Nas entrevistas.
Tudo. Qualquer tudo. Coisa que você fala.
E nas músicas. Um detalhe, eu não vivo esse mundo doente da internet. não pode ter a camisa da estimação, não usa a mesma roupa, não anda de chinelo, não abre o portão. Nada desses bagulhos, mano. Ai, eu vi vida de artista, não pode... Não, mano. Não gosto desses bagulhos. Eu ainda gosto de manter aquelas coisas.
Mas tem uma preocupação em relação à influência em cima das pessoas.
Mas, cara, sim, dos fãs. Mesmo que você não esteja, você pode falar alguma coisa numa entrevista, aí tira um pedacinho, vira outra
sim,
coisa.
Lógico.
Tem que prestar
e
muita
até
atenção.
Até os vídeos, até vídeo mesmo que a pessoa pede pra você gravar. Às vezes, manda um salve pra alguém em tal lugar. Às vezes, daquele vídeo ali, o cara edita a sua fala, pega uma outra coisa.
Mas com deepfake hoje, tudo bem. Mas vai ser...
Fazer qualquer
não
coisa.
Não vai adiantar se preocupar.
Não
vai.
Uma vez a gente trouxe uma banda pro Brasil chamada Mission of Burma, uma banda de rock desconhecida, assim, mas muito boa, né? E eu queria falar que os fãs obsessivos não precisam ser obsessivos por artistas famosos, eles podem ser obsessivos por artistas desconhecidos. Assim,
desconhecidos.
Né? O batera do Mission of Burma, o Peter Prescott, um negócio muito legal, ele era colecionador de disco e ele fazia parte de um fã-clube do Fall, daquela banda da Fall, uma banda inglesa maravilhosa. E o barato dos caras era colecionar shows do Fall em cassete. Ah. Eles tinham uma obsessão em ter todos os shows que o Fall tinha feito. Eles estavam bem próximos, assim. Tinham milhares de cassetes. Então eles tinham... Não, é loucura, né? Porque é uma banda que não é conhecida, né? E você tem uma subcultura de fãs do Fall que colecionavam gravações de, sabe? Às vezes é aquilo que é da sua mãe lá. O cara levou um gravadorzinho cassete
sim,
e gravou
sim.
O show assim.
E né? Tira fotos e grava... entrevistas na rádio.
E eles tentavam tirar o que o vocalista do Fall, Mark Smith, falava durante as músicas, eles tentavam adivinhar o que ele estava falando. Muito legal.
Mas João, você acha que hoje mudou essa relação inversa? Hoje, você acha que o artista ele se preocupa muito mais com o que ele vai falar, com o que ele vai cantar na letra, do que se preocupava 20 anos atrás?
Sem
ou falar 40, não, 20.
Sem dúvida.
Sem dúvida. Sem dúvida. Tem um... Acho que a pior censura que pode ter é quando começa a ter essa autocensura. É. Que também não pode confundir com esse período de revisões que a gente está fazendo de sim. Coisas que são absurdas.
É.
Ah, não pode mais falar nada? O que você chama de nada? É humilhar uma pessoa? É tocar num ponto doloroso? É colocar uma tarja na testa dela do jeito que ela não quer? Se for isso, não. Então é um período que fica essa linha tênue entre a revisão justa de a gente abandonar algumas coisas que são terríveis e uma certa patrulha, né? Acho que é um ponto de equilíbrio bem delicado.
Por outro lado, entender que algumas obras artísticas foram feitas em determinadas épocas e elas não queriam dizer o que elas queriam dizer hoje, né?
Mas aí o cara deixa de tocar hoje.
É, cara.
Não deixa?
Às vezes o próprio artista.
Não, você mesmo falou, né, os Racionais, tem música que não toca mais, né? Não,
nem Mulheres Lugares, nem Estilo Cachorro.
Sim.
E não adianta pedir, esquece, no way.
Porra, as mulheres me veem e já cantam essa música. Meu nome é Viviane. Porra, eu chego e as mulheres pedem essa música, mas a gente não canta.
Mas vocês estão dando sorte, entre aspas, de poderem escolher isso. Tem artistas antigos que fizeram músicas, sei lá, nos anos 30 ou 40, que não tocam hoje porque as letras não batem mais com a realidade, né? Sei lá, Noel Rosa, por exemplo. Sim. Noel Rosa, mas tem muitas músicas dele que não dá pra Mulher Indigesta, não sei o que. As músicas são... Dá pra você entender por que ele escreveu nos anos 30 isso, né? E que não tinha uma certa... Uma conotação que hoje não dá mais pra cantar em público, não dá mais
pra
tocar.
Ou as pessoas aturavam caladas, né?
Eu acho às vezes sim, uma coisa mais de humor, eu acho que era visto, né? Como uma,
eu sei.
Uma coisa...
Eu não quero entrar em polêmica, senão o Benja vai me perturbar, mas assim...
Não, só falando que...
É engraçado pra quem, né? A pessoa... Será que ela tá rindo porque só resta... Só posso rir, né? Ou eu rio, ou vou trancar a cara, vou brigar, não dá. Mas o que eu gosto de ver, André, é a intenção da pessoa, né?
É, lógico.
Também você tem que perceber. Pô, o André falou aquilo naquela época, mas... E aí, André? Não, realmente não quis dizer isso.
Sim,
ou eu então... disse... Acho que também precisa ter um certo nível de condescendência.
E
não,
é vai indo pra frente e os caras vão criando nome pras coisas que... Antes, agora o balde prateado em cima da mesa é titulado como Revoada. É a Revoada. Virou Revoada. Virou Revoada. Eu citei lá só o balde prateado em cima da mesa. Faz o clima da noite.
Sim.
Os moleques já chamou de Revoada, é isso mesmo, e pá. evoluiu.
Não, e tem coisas que vão dando um looping, né? Toda molecada que eu vejo hoje em vários lugares é viado, né? E aí, viado? Aí, viado. E mulher também.
Tá, tá.
E aí, assim, eu sei que há muitos anos, é. Né, isso é delicado, etc. É. Mas virou uma outra palavra, sim, porque sim, é falada sim, continuamente. Sim.
Então, mas quando você também... Aí tem
eu não uso, mas você fala, todo mundo fala.
Eu falo, eu falo com meus amigos, eu falo.
Não,
eu
com meus amigos eu falo coisas que... Eu... É. Mas então, é legal, mas eu sempre tiro o celular da sala, a gente fica lá conversando só
mas
nós.
Quando, mas tem o caminho, tem o lado inverso da coisa, cara. Eu passei semana passada aí, é incrível como tem pessoas que não conseguem entender, né? É complicado isso. Por exemplo, teve o lance lá do jogo do Corinthians-São Paulo, que o Corinthians perdeu o mando, aí depois conseguiu o efeito suspensivo por causa de gritos homofóbicos contra o São Paulo. Não é aquele negócio lá. Aí tava lá no meu programa, papo reto, todo mundo falou, pô, isso aí não pode, isso é uma frescura, pô, é a rivalidade do futebol, bibibi, bababá, pô, não pode, não tem nada a ver, isso faz parte. Aí quando eu fui falar, eu falei, gente, deixa eu falar igual pra vocês. Quer queira, quer não, o mundo mudou. Tinha sido um pouco depois do negócio do Vinícius Júnior.
Uhum.
Falei, gente, o cara, os caras chamando o Vinícius Júnior de macaco,
não, sim, mas
é um absurdo. É. Absurdo. Falar um negócio lá que falou lá, a bicha e tal. Cara, se o cara é gay ou a mulher é gay, ela se sentiu ofendida do mesmo jeito. Você não pode medir o que é uma ofensa. Ofensa é ofensa.
Não, sim.
Você, entendeu? O cara fala pra mim, pô, judeu do cara. Oh, eu vou falar, tá maluco? Você tá falando... E aí eu falei, meu irmão, cara. Meu irmão. Lacrador. É, Nutella. Porra. Aliás. Não sei o quê. Falei, gente, o mundo mudou. É. Antigamente, eu falei isso. A gente ia no jogo. O cara... Pô, um jogador, vai, um negro, perde um pênalti. O cara chamava o cara de macaco. Era um absurdo, não é? O próprio torcedor do time, não era, Blue? Pô, hoje se o cara fizer isso...
Cansei de brigar com o cara na torcida por causa disso.
Da mesma torcida? Da mesma é isso que eu tô falando.
Cansei de brigar.
É isso que eu tô falando. Aí, Blue, enfim, hoje se o cara fizer isso, ou ele vai tomar um pau, ou ele vai preso.
Sim.
Então o mundo mudou, nesse sentido, mudou pra melhor.
Sim.
Então eu falei, gente, a rivalidade é, mas só que, pô, se coloca no lugar de quem é gay. O cara se sentiu ofendido,
sim, mas que fazer, por gente? Outro lado, por exemplo, ir ao Maracanã hoje, a gente já saiu totalmente do assunto, mas acho que é um assunto legal, Você vai ao Maracanã hoje, aí eles põem monitores olhando para os... Você já viu o jogo lá, então eles põem monitores olhando para o público para ver se quem tá xingando, por exemplo, o juiz, para botar a pessoa para fora do estádio. Eu acho um pouco...
Isso é ridículo.
Cara, mas tá rolando. Não, mas tá rolando.
Sim, mas é ridículo.
Sim, mas assim, você vai pro futebol, quando você xinga o juiz, você não tá querendo matar o cara. Você tá, né, protestando contra alguma coisa, não é uma, no sentido literal, sim, né? Sim, tipo, pô, é um negócio assim, se você não pode nem extravasar um pouco, claro, não vai ficar cometendo a injúria racial ou esse tipo de coisa. Agora, pô, não pode xingar o juiz no... Não, tô falando sério, não é?
Eu sei, é que... Pô, eu nunca xinguei o juiz.
Cara. Não, eu já xinguei o juiz. Você nunca xingou o juiz no meu...
Não.
É, então. Eu digo, quando você chega num nível que você precisa ter uma pessoa te vigiando, porra, o ir ao estádio pra curtir, pra ser divertido, meio que acabou, concorda? Porque sim, é muito chato, entendeu? Você não pode ter uma reação instintiva. Eu sei que reações instintivas muitas vezes caem pra essa coisa de injúria e tal. Mas tem outras que não caem, né? E eu acho que tá perdendo muito a coisa da naturalidade do jogo. Essa coisa de não poder levar bandeira, não poder ter batucada no estádio.
Mas no Rio pode, né?
Mas no Rio pode. Agora,
aqui não pode mais. Aqui foi proibido mais, novo. Cara. Caiu de entendeu? Novo.
Porra.
Olha o negócio das bandeiras, cara, dos maços.
Aí é o fã que atrapalha. Vamos voltar pro fã, que é o torcedor, que é o fã do time, que tá atrapalhando.
Mas então, Blue, você acha que essa galera é
uma
fã?
Parte pequena que quem
então,
paga
é
a parte
que eu ia falar,
maior.
Cara, isso falar, o 99,8% dos fãs adorariam ver um jogo com duas torcidas, concorda? Porque é muito mais legal você ver
eu
jogo...
Aqui em São Paulo, sim, eu cresci, claro. Nós crescemos assim.
Quando que acabou a coisa de duas torcidas em São Paulo? Faz 20 anos.
Acho que tem mais.
Mais.
2014. Não,
tem mais.
Tem mais.
Quer dizer que tem uma ou duas gerações que nunca viram um jogo com duas torcidas em São Paulo.
Tem.
Porra, cara. Não, meus filhos nunca viram.
Então. Três gerações. que já não vê.
É um absurdo, é um absurdo.
A rivalidade do futebol virou rivalidade de WhatsApp, sim, porque eles não têm mais aquele negócio da...
Sim,
e... Dói menos o soco no WhatsApp.
Não, não, e como se a violência diminuísse com isso. Não diminui, né? Porque as torcidas organizadas, elas vão brigar estrada, em outro lugar, entendeu? Lugar. É, lógico. Quer dizer, era legal você ganhar do seu rival, descer a rampa do Maracanã zoando as pessoas. Então, claro, tinha briga? Tinha uma ou outra, mas sabe...
Mas aqui, já fui ver semifinal do...
Cosmos e...
Não, cara. Miami Dolphins...
Fiorentina e Sampdoria.
Contra o New York Knicks.
Não, mas é outra... Não, Dolphins e Knicks.
New York Jets, perdão. É. Era uma semifinal, acho que 2013. Se o Miami passasse, ele iria para a final e não passou. E tava na fila faz um maior tempo. O estádio inteiro, Miami, tinha, sei lá, 137 New York Jets lá. E na saída, os caras cantando e o pessoal em volta, não acontecia nada, cara. Não. E outra coisa, eu vi uma policial tirando um cara que começou a falar e xingar, chegou a mulher, tirou.
Mas em esporte americano não tem a coisa de torcida dividida, porque os times são todos regionais, são todos times locais. Aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, tem 4, 5 times grandes, você pode, né? Nos Estados Unidos não tem essa tradição, você não tem jogo de beisebol com duas torcidas, não existe.
Falar em fãs, que a gente está terminando em setembro. Tem show do Manowar em São Paulo. E eu vou levar o João Marcelo.
Pô,
eu vou pra ele conhecer os fãs também. É. Não só assistir ao vivo o Manowar, mas os fãs do Manowar. Sim.
Tô doando meu corpo pra ciência, né?
Eu vou também.
Você vai? Você vai junto?
Se todo mundo, se o João for...
Aí só falta você ir, Blue.
Pra ver o...
O quê? E aonde?
Manowar.
Na missa?
Viking. Não, Manowar. Metal Viking. Você vai gostar pra caramba.
Vamos pra Aparecida do Norte, que é melhor.
É inegável.
Aí, vambora?
Vocês também bobeou, vocês falam de futebol, né? Muito bom isso, né?
Mas sabe por quê?
Porque
eu sei, eu gosto de futebol.
Você
tem bandas e artistas hoje que tem uns fãs que é igual o time de futebol.
Sim, o Iron é time de futebol.
É. Os Racionais hoje é uma loucura que vão...
Os fãs do Iron não brigam.
Não, mas não tô falando de brigar.
Amor.
De camisa, de tudo, e consome tudo lá. Sim. É isso, não é? É uma coisa meio
de fanatismo.
De fanatismo. Igual os Racionais, os fãs dos Racionais que vai acompanha os caras em todo lugar, camisa.
Pô, engraçado, eu tive isso até uma certa idade, depois eu perdi.
Você quis dizer o quê?
Não,
que a gente não amadureceu?
Não, quis dizer que...
Aí você deu uma puta indireta.
Não,
tipo, ai, ele gosta de Manowar.
Não, isso não.
Ele tem 15 anos ainda, ele vai com a sunga de couro, eu vou, velho.
Não, é isso, eu acho que eu me desconectei de uma coisa que sempre me fez muito feliz. Que é, tipo, gostar de alguém que você não conhece, que não tem como te decepcionar.
Cara, não tem nada mais legal que você demonstrar a paixão, a alegria que você tem por alguém que você gosta, um fã, velho. É legal pra caramba. Eu lembro o primeiro dia que eu fui entrevistar o Zico na vida.
Zico.
Caralho, que cena, velho. Não. Era o Zico. Eu falei, meu Deus do céu, vou entrevistar o Zico.
O Zico falando no mesmo dia, né? Ah, aquele dia.
Porra, sabe, cara?
É demais.
E eu cheguei e falei mesmo. Falei, pô, Galo, pode falar, você é foda, velho. Realizei meu sonho hoje.
Mas futebol faz isso com
a música também faz.
Sim, a música também.
A música também. Velho. O cinema.
Por isso que eu adoraria que o futebol brasileiro parasse com essa coisa de torcida única. Porque, pô, a gente tá botando uma molecada aqui.
Mas é um
cara,
caminho sem volta, esquece.
Será, cara?
Aqui em São Paulo.
Será que é, cara?
Esquece.
Pô, forget. No way. Acabou. Quem viu, viu.
É, então.
Quem não viu, não verá mais.
Não vai ver.
Não vai ver.
Triste.
Tá bom.
Jota Marcelo. Ice Blue.
Ô, beija.
Oi.
No penhasco, Corinthians, Iron Maiden, quem que você salva?
Ah, essa é boa, hein?
Oh,
ah,
cheque mate, hein? Cheque mate, hein?
Boa,
eu guardei aqui,
boa.
Ó.
Guardei aqui, ó.
Boa, hein?
Tá aqui, ó.
Não, vai assim. Ô, João, o penhasco é meu, você não tem o direito de fazer essa pergunta. Vai, te dou o benefício.
Tá registrado no meu nome, o penhasco, você se fudeu.
É isso aí.
Valeu, João. Semana que vem.
Arregou.
Semana que vem.
Arregou. Não, Jabaquara,
Vou te falar. Eu
você
tornei,
mora em São Paulo, você não mora em
Eu me tornei corintiano.
Não,
eu sou corintiano. Eu sou corintiano antes de gostar de Iron Maiden.
Tá bom. Que bom.
Corinthians é...
Fãs do Iron
Maiden. Barulho. Não,
fãs do
calma.
Fãs do Iron Maiden.
Calma. Corinthians é uma religião, brother. Só quem é corintiano sabe o que é ser corintiano, esquece, não tem pra ninguém. Quem jogou no Corinthians, jogou em outros times, fala que o Corinthians é diferente e é diferente mesmo. Agora, então é Corinthians. Agora, se você perguntar pra mim,
Ninguém vai perguntar mais nada.
Que te decepciona?
Só isso. Chega, não.
Se, que te fãs decepciona mais? Ó, eu falei, pô, me decepciona mais o Corinthians. O Iron Man não me decepciona nunca. O Iron não me decepciona nunca. Valeu, Blue, valeu, Barça, valeu, João, valeu, rapaziada. Obrigado a todo mundo aí. E, ó, mandem sugestões de pauta aí. Muito legal isso aí. Foi muito bacana. E segue a gente aí em todas as plataformas. Semana que vem tem mais V3. Valeu!